9:33, 9:33, na ordem do dia aqui pela Planalto News 92.1, a sua rádio de confiança. Celeiro Self Storage, o box privativo para guardar o que você quiser, móveis, estoque da loja, e-commerce e muito mais. O box é do tamanho da sua necessidade pelo tempo que precisar e só você tem a chave. Contate 54 996 36 18 19, na Rua Moron, 368, esquina com a Coronel Camisão. Lojas Ponto Útil, volta às aulas é com as Lojas Ponto Útil. Diversos modelos de mochilas a partir de R$ 39,90 em até 6 vezes. Chama no WhatsApp que a Ponto Útil separa e entrega sua lista de material escolar. WhatsApp 99901, no centro, ali na Avenida Brasil, 1230. 99901, 1230. E também o WhatsApp 996938951, lá na Moacir da Mata Fortes, na Vera Cruz. Lojas Ponto Útil. Pois temos a satisfação de receber aqui no nosso programa, na ordem do dia, Dom Rodolfo Luiz Weber, senhor arcebispo de Passo Fundo, que está entre nós aqui, já tomou posse lá em 2016, na Catedral Metropolitana aqui de Passo Fundo. E hoje ele vem inicialmente aqui para conversar conosco a respeito da celebração de abertura do jubileu. E depois vamos buscar aqui, aproveitar a presença do Dom Rodolfo para falarmos um pouquinho de 2024, as realizações da igreja, enfim. Muito bom dia, Dom Rodolfo. Satisfação em tê-lo aqui conosco hoje.
Então, satisfação, Ari, estar aqui contigo, né? Também com todos os que nos acompanham pela Rádio Planalto. Nesse final de ano também tem tantas festividades importantes, né? Também não só de conclusão de ano civil, mas também na dimensão da espiritualidade. Temos tantos acontecimentos importantes e que são celebrados com certa pompa, podemos dizer assim, que é importante pela importância que os fatos têm.
Ah, sem dúvida. E teremos a celebração da abertura do jubileu nesse próximo domingo, a Arquidiocese de Passo Fundo, reunida aqui em Passo Fundo, com os padres, inclusive, estando todos aqui.
Sim, o momento que nós abrimos em nível de diocese, o jubileu, a abertura oficial de toda a igreja aconteceu na noite de Natal, em Roma. O Papa fez a abertura na Basílica São Pedro e, por determinação, todas as dioceses do mundo terão abertura neste próximo domingo nas suas catedrais. Então, faz parte do programa de organização do jubileu de 2025, jubileu ordinário. Então, vai ser um momento assim onde vamos dar essa abertura ao ano jubilar.
Peregrinos de Esperança, Dom Rodolfo.
Isto. Então, talvez antes, para dizer assim, compreendermos este o lema do jubileu, Peregrinos de Esperança. Talvez primeiro, por que jubileu, né? O que significa? O jubileu é festejado por instituições, é festejado por pessoas que sempre marcam um período vivido. Então, assim, diz Éfeso, bodas de prata, bodas de ouro, né? A instituição é jubilando porque completou 50 anos, completou 25 anos, né? Então, todo jubileu sempre lembra uma vivência de um período histórico e aquilo que aconteceu neste período. Quando falamos do jubileu na igreja, nós lembramos 2025, os 2025 anos do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o fato original. E claro, como ninguém de nós vive 2025 anos, a igreja, para permitir que todas as gerações de cristãos, na medida do possível, claro, nem todos conseguem, né, por causa da condição humana é sempre frágil, a menos de 25 em 25 anos, se faça uma marca mais profunda. Então, se olhe com carinho como foram vividos os últimos 25 anos de vida cristã, como é que foi a missão da igreja, como é que aquele fato que aconteceu, que mudou a história, repercute. Assim, também a gente dá o exemplo de um casal, né? Se ele casa do dia do casamento para frente, acontece uma mudança na vida daquele casal. novo modo de viver, novos valores, novas situações vão se encontrando. Então, assim também a gente lembra os 2025 anos, mas como eu disse antes, nenhum vive de nós vive todo esse período. Então, ao menos a cada 25 anos seja um ano provocativo. E a palavra jubileu, como tal, ela tem a característica de ser uma grande alegria, uma celebração. Porque passados os 25 anos, muita coisa acontece. E tanto daquilo que há de melhor, quanto os problemas, né? Então, nossa vida nunca é muito, digamos assim, sem surpresas, né? Sempre tem de tudo que é natureza. Então, celebrar 25 anos significa que a gente volta ao fato original, resgata aquilo que há de melhor para continuar a caminhar. Então, esse sentido agradece, mas ao mesmo tempo olha para frente. E por que esse lema? Todos os jubileus, desde o ano 1300, portanto são 725 anos que vivemos essa metodologia na igreja, os lemas sempre apontam um momento histórico, um assunto mais preocupante do momento. E a palavra peregrinos de esperança são dois elementos que tem. Primeira, lembra que nós somos pessoas sempre em movimento. A vida se conserva porque existe movimento. A história vai evoluindo e nós vamos caminhando nela também. Então, nós somos passageiros por este mundo que está em constante movimento. E por que a palavra esperança? Eu sempre digo assim, o Papa talvez seja a pessoa mais bem informada do mundo. Por quê? A igreja tem os núncios nos países, são uma espécie de embaixadores, que eles têm esse contato com os governos, com os órgãos públicos, mas o Papa também recebe os bispos, que estão ali na base, nas suas dioceses, e recebe também informações não filtradas. Normalmente os núncios, como qualquer embaixador, ele não pode dar muito palpite sobre o país que ele está, que faz parte da dinâmica de uma embaixada, né? Então tem informações oficiais. E também o Papa recebe as informações da vida comum, podemos dizer assim, das pessoas. E uma das características do tempo presente, sem dúvida alguma, existe um medo no ar, uma dúvida sobre o futuro, tantas incertezas que rondam. Se por um lado tem uma explosão tecnológica, uma explosão de instrumentos, de facilidades, mas se pensarmos a condição humana, como é que as pessoas se sentem nesse mundo, da admiração ao medo, do recurso à falta dele, enfim, vive-se um ambiente um pouco de desconfiança e até de pessimismo sobre o futuro, até da própria subsistência do planeta. Então, aí entra a palavra esperança. E aqui é importante a gente tê-la presente. Esperança não é só de coisas humanamente realizáveis. Isso sim, é sempre eu tenho esperança que vou conseguir esse emprego, me formar na faculdade, de conseguir uma situação melhor. Também é parte disso. Mas também aqui esperança, entenda-se, a dimensão é da eternidade, da vida eterna. Por isso é uma virtude chamada teologal, que nos faz olhar não só para o mundo presente, o tempo presente, mas também a eternidade. Então, a palavra esperança entra nesse contexto do momento histórico que vive a humanidade.
Quais são os movimentos, Dom Rodolfo, que nós teremos nesse jubileu aqui para Passo Fundo, para toda a região aqui que está ao seu encargo?
Então,
né?
Nós temos, existe uma chamada bula, isso é uma carta que o Papa escreve para convocar o jubileu. Na igreja nós usamos essa expressão bula, porque é redigida pelo próprio Papa, e ali temos uma programação de proposta para o mundo inteiro. Depois, cada igreja, cada diocese, ela faz a sua programação. Então, nós vamos ter, assim, várias atividades em nível que envolva os nossos 47 municípios, as 53 paróquias. Nós vamos ter, basicamente, quatro momentos, assim, comuns. E os outros vão acontecer em nível de paróquias, de áreas pastorais. De comum, nós vamos ter aqui, então, nesse próximo domingo, a abertura formal do ano jubilar. Depois vamos fazer um encontro com os catequistas que temos na arquidiocese, são mais de 2.000 catequistas envolvidos nas paróquias, né? vamos fazer uma concentração no santuário no dia 30 de março. Depois também os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que deve ser o número dessa dimensão também. Vamos fazer um encontro 27 de abril, com todos juntos. E no mês de outubro, dia 19, com os diferentes grupos de jovens que temos. Então, resolvemos fazer só 3 encontros maiores. E depois, claro, a própria Romaria vai tratar esse tema, né? Romaria de Nossa Senhora Aparecida. E depois as outras atividades vão acontecer mais em nível de paróquias, de áreas pastorais, porque, querendo ou não, cada locomoção tem o seu custo, leva o seu tempo. Então, para ter assim muitos ambientes, o assunto seja tratado e se realiza atividades em nível local. Então, lembrar uma coisa, o jubileu tem esse aspecto de concentrações ou de peregrinação, mas também tem uma lista de sugestões que o Papa dá de situações que é preciso prestar atenção, que pode ser trabalhar na catequese, numa pastoral, num grupo, para uma pessoa, escreve um artigo, faz um comentário, colocando essas situações mais humanas do dia a dia. Porque se eu vou cuidar de alguém, dou uma palavra de orientação, faço uma doação, isso, querendo ou não, ajuda a pessoa e ela levanta a cabeça, levanta, como se diz, a autoestima, ela acredita, começa a acreditar na vida, nas pessoas. Então, isso passa por desde obras de caridade. E também um outro elemento que é bem importante é a dimensão da reconciliação, do perdão. Porque nós vivemos uma sociedade muito tensa. E grande parte dessas tensões são pela dificuldade que se tem de perdoar, de ouvir uma opinião diferente, de conviver com diferenças. Então, em vez da gente se perdoar e administrar isso, se parte para o conflito. E o conflito, o único jeito de resolvê-lo é pela reconciliação, pelo perdão. Então, são várias sugestões de como viver este ano jubilar. Então, não é só grandes concentrações de pessoas, mas também pequenas ações, porque essa foi a forma como Jesus ensinou o caminho. Na verdade, é voltar aquilo que Jesus ensinou e propôs, né?
Agora, de 25 em 25 anos, as transformações no mundo, elas são muito importantes, né, Dom Rodolfo? Nós temos aí a tecnologia que invadiu a questão de 2 décadas e meia, nós tivemos muita transformação, né?
Sim.
Como que a igreja está lidando com essas transformações, Dom Rodolfo?
Sempre são transformações que, no primeiro momento, digamos assim, ninguém tem o domínio nem sabe como se comportar direito, especialmente em instituições. Mas vamos pegar a história um pouco das transformações de comunicação, né? Quando surgiu a rádio, a própria igreja foi uma das primeiras que entrou também na rádio. Cinema, jornal, impresso. E assim também hoje ela está presente nas redes sociais, das mais diferentes formas, né? E claro, todos os meios têm, digamos assim, vantagens e têm limitações. A gente nunca pode esquecer que todos os meios são meios e nunca finalidade. E por isso mesmo, ter gente preparada, saber usar, que esse meio de fato consiga acrescentar algo, é algo que não tem muitas vezes uma receita pronta. E mesmo as reações das pessoas são assim sempre imprevisíveis, né, que tem. Então nós temos hoje, desde o Vaticano, quanto a própria Diocese, tem usa as redes sociais para realizar a tarefa, né? E, claro, sempre tem as limitações de pessoas que possam trabalhar bem, tem um conhecimento suficientemente amplo, domina a tecnologia. Então tem todos esses meios. Então vão se multiplicando. Se uma época era basicamente um texto escrito, hoje o texto escrito continua fazendo parte, a rádio continua fazendo parte, a escrita no jornal continua fazendo parte, a fala no momento público de celebração faz parte, e vão se acrescentando as formas de transmissão dos meios. Então, vamos dizer assim, não existe uma... Não se pode mais usar somente um meio, Mas todos os meios que tem são, tem as suas, seus aspectos que são bons e outros limitados, né? E aqui nas redes sociais também, né?
Sim. O rádio, por exemplo, eu acho que a maior rede de rádio do mundo é a católica, não, Dom Rodolfo? Penso.
Não, eu não tenho assim, informações exatas, porque às vezes as pessoas acham que a organização da igreja é como se fosse um governo central que tivesse controle de tudo. Não é assim que a igreja funciona. Às vezes as pessoas acham que está tudo vinculado com o Vaticano. Não é verdade. Na verdade, a organização da igreja é feita por dioceses. Cada diocese, a nossa aqui, arquidiocese, porque somos a sede da província eclesiástica de Passo Fundo, ela tem autonomia na sua organização. Então, você pode criar mesmo a diocese, pode criar uma rádio, né? Uma congregação religiosa, pode criar uma associação de fiéis leigos, pode criar uma rádio. E nem tudo isso tem um controle central, não existe isso. É o que nós chamamos o princípio administrativo da subsidiariedade. Isto é, se responsabiliza as unidades menores. E algumas coisas vão em rede, porque mesmo no Brasil temos uma rede de rádios católicas. Mas a administração do dia a dia, da programação, compete àquela rádio local.
Até porque as regiões são diferentes, né, Aldo Rodolfo? Sim. Os tratamentos são diferentes, né?
Então, porque não pode uniformizar esse mundo. Existe muita diversidade. Se você centraliza, você só tem informação de um local. E como é que fica as pessoas católicas que moram em Passo Fundo, que moram na abrangência, por exemplo, que a Rádio Planalto alcança? Eu não posso só trazer temas que acontecem em Brasília, acontecem em São Paulo, acontecem em Roma. Porque o cristão vive aqui, nesta cidade, tem a sua característica, né? Então, esta é uma forma que tem. Claro, a igreja tem os elementos de unidade, que são muito mais, está baseado na doutrina, nos fundamentos teológicos, doutrinários. Isso nós temos o elo de unidade, um livro que assim que traz isso de uma forma resumida, é o Catecismo. Temos uma unidade ritual, litúrgica, então nos sete sacramentos, tem uma ritualidade que identifica. E depois na forma de organização, isto é, diocese, a diocese é dividida em paróquia, cada diocese tem um bispo, as paróquias têm os párocos. Então tem esses critérios comuns em todo mundo, mas a sua organização acontece o dia a dia dentro da diocese.
2024, uma avaliação, aproveitando a sua estada aqui, Dom Rodolfo.
Como já dizia antes, quando a gente faz uma avaliação de uma diocese, de uma paróquia, aparecem muitos aqueles acontecimentos maiores, eventos, né? Por outro lado, a pastoral acontece assim, bem distribuída. Temos lá uma comunidade no município que moram 5 famílias. Aquelas comunidades se reúnem, têm os seus momentos de missa, os momentos de oração, tem um momento de enterro, tem um momento de festa, né? Ali a igreja está acontecendo. Como está acontecendo, como a gente fez no dia 7 de dezembro, a Assembleia de Pastoral da Arquidiocese, com representação de todas as paróquias. Então é importante a gente distinguir que essa forma descentralizada de funcionar, né, é uma característica, né? E 2024 foi, assim, foi de muitas atividades, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, vamos pegar, nós nem chegamos a fazer um levantamento exato, todo o envolvimento de caridade durante as enchentes. Não teve uma paróquia, uma comunidade que não se mobilizou para fazer isso. Quantas paróquias, os salões, as comunidades foram os grandes centros de concentração dos bens que vieram. E pessoas, assim, de uma forma mais organizada ou individual, foram em nome da comunidade.
Aí, além de, no foco dos problemas, também a estrutura, né?
Sim.
Como abrigo, né?
Então foi, eu acho que um evento que a gente até um certo momento, nós conversamos entre os padres, vamos fazer um levantamento estatístico do que foi feito. Aí um padre disse assim, olha, eu não tenho o mínimo controle do que foi feito. porque não houve assim, a preocupação, isso acho que foi a grande força, de deixar as pessoas tomar a iniciativa e não querer concentrar tudo num comando único. Claro, quando chegou um segundo momento, isso ficou evidente quando veio o volume, mas aí tem que entrar o Estado, né? Tem que fazer isso. A igreja, como nós estamos aqui, mas para levar a Porto Alegre, não tem estrutura em Porto Alegre, Arquidiocese Passo Fundo, né? É outra diocese, né? Então, foi um trabalho muito, muito intenso nas paróquias, né? E, de certo modo, assim que deu, ajudou mais perto, mais longe, né? Então, foi um ano bem marcante dessa dimensão da caridade, né? Eu acho que um outro tema que a gente pôs e que foi o próprio tema da campanha da fraternidade, trabalho nas áreas, amizade social, é um tema que acho que a gente passou pelas áreas pastorais, fez 9 encontros em 9 regiões, e eu achava que o tema não, talvez no primeiro momento não seria bem captado, mas logo depois eu percebi que o pessoal gostou muito, né? Que compreende, né, que a sociedade ela vai além da lei, do direito e dever. É preciso estabelecer relações que não sejam apenas formais ou comerciais, né, ou legais simplesmente, mas também deve perpassar outros valores. E aí, novamente, volto ao exemplo das catástrofes. A solidariedade é um exemplo clássico de amizade social. Ajudar as pessoas, a pessoa diz, mas eu não tenho obrigação legal de ajudar. É verdade, obrigação legal não tem, mas tem obrigação solidária, obrigação moral. E isto vincula as pessoas. Então, esse tema, eu acho que ele é muito importante e deve estar bem mais presente. A gente poderia, usando uma linguagem mais comum, o tal do voluntariado. O voluntariado que pode ser expresso das mais diferentes formas e meios que existe, né? Depois eu queria dar um outro exemplo que está mais vinculado ao trabalho do bispo, que a gente pôde acompanhar. É toda a ligação com a iniciação à vida cristã, com a catequese. No mês de maio nós fizemos um seminário com mais de 400 catequistas, refletindo sobre esse trabalho, um encontro que foi muito marcante, que empolgou muito as pessoas envolvidas na catequese, e um pouco os frutos eu posso colher agora mais no segundo semestre, que foram os momentos de crisma. Porque nós temos em nossa catequese, nas 53 paróquias, nos 47 municípios, este ano em torno de 11 mil catequizandos, mais de 2 mil catequistas, mais envolvimento das comunidades, dos padres. Então, 11 mil catequizandos é um número enorme de adolescentes e jovens que semanalmente recebem um acompanhamento. Então, é um bem, e a gente sabe que quando você ensina, objetivamente falando em números, não tem como quantificar aquilo que um catequizando aprendeu ali, lá com seus 10 anos. Talvez isso marque a vida inteira dele. Então, essa é um pouco a característica de uma evangelização. Nós tivemos, dia 7 de dezembro, a assembleia de avaliação dos 2 anos do nosso plano de pastoral. E os relatos foram muito positivos do que está acontecendo nas comunidades. Fizemos primeiro uma conversa em 9, nossa diocese subdividida em 9 áreas. Fizemos 9 encontros antes da assembleia e ali já se partilhou o que está acontecendo naquela região e depois se colocou em comum, mas os relatos que vieram foram muito positivos, né? Então vê que tem muito trabalho em andamento.
Bem, está chegando aí o ano jubilar, né? 2025, Peregrinos da Esperança, e a pergunta básica, né, para o encerramento da nossa conversa aqui. O que se esperar de 2025, Dom Rodolfo?
Até antes de responder isso, né, vocês vão encontrar algumas vezes a expressão peregrinos de esperança, peregrinos da esperança. Até foi um debate que aconteceu quando veio a primeira tradução, a impressão que se dava devia usar peregrinos da esperança. E depois se firmou a compreensão que devia ser de esperança. E o motivo é vamos dizer, voltar à gramática portuguesa, né? Existe uma diferença entre de e da. O da esperança é algo mais pontual. Eu gosto do bolo da minha avó, que faz bolo de chocolate da minha avó. Ou também posso dizer, gosto bolo de chocolate. Então, qualquer forma que é feita, eu gosto do bolo porque é de chocolate. E outro tem que ser da minha avó. Então, para exemplificar o que, que eu dei e eu dá. E de esperança significa, é uma esperança, toda ação concreta, pequena ou grande, mas também que envolve a dimensão da eternidade, da vida espiritual. Se eu coloco da esperança, seria uma coisa mais pontual, um elemento da esperança. Então, até para simplificar isso. E o que esperar do próximo ano? Eu acho que é importante a gente ter presente, e aí nós falamos, aproveitando o próprio tema do jubileu, que o mundo se faz pelas opções que as pessoas fazem. Isto é a plena certeza que a gente tem. Tem catástrofes naturais que fogem ao poder humano, à ação humana, mas as relações, o modo de organizar a sociedade, o modo de ver as coisas, isso depende das opções que você faz, das escolhas que você faz, das decisões que se toma. Então, o mundo, o 2025, a gente trazendo esse tema do jubileu, nós queremos dizer para o mundo que o Evangelho de Cristo, seu ensinamento, a sua proposta de sociedade, o caminho que ele propôs, continua totalmente válido. Sim, como falamos antes, tem tecnologia sobrando.